Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Passo a palavra ao nosso querido irmão Vassílios, mas ainda vamos colocar diante de Deus esses momentos. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse momento onde poderemos ouvir a Tua Palavra. Fala conosco, que Teu Espírito tenha acesso aos nossos corações, que nós nos deixemos permear por essa Palavra que é viva e eficaz. Senhor Deus, faz o mesmo com as crianças que foram ali atrás, adolescentes, forma neles o caráter de Cristo, coloca um coração inclinado para Te amar, para amar o próximo. Faz conosco também o mesmo, Deus, nos dá atenção, tira qualquer preocupação, distração, e que seja um culto que, de fato, louve e exalte o Teu nome. Seja com o nosso querido também, que ele seja esse instrumento nas Tuas mãos para trazer aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, mais uma vez, pela sua gentil presença. Eu fiquei muito tocado domingo passado, quando ele veio com o irmão Jeremias, só para agradecer a igreja. Com certeza, uma agenda muito lotada, muito cheia, mas veio aqui para, em 2 minutos, dizer obrigado, igreja. Isso é um ensino que Deus nos deixou de gratidão. Devemos agradecer a Deus por tudo, né? Reconhecer que tudo vem dEle. Ele praticou isso e nos ensinou a importância da gratidão.
Nós vamos continuar com esse espírito missionário esta manhã. A Bíblia nos ensina e fala a respeito de vários homens que foram chamados por Deus e vocacionados para determinadas responsabilidades. Nós temos a chamada de Abraão, temos a chamada de Isaías, temos a chamada de Jeremias, temos a chamada de Jonas, temos as chamadas de Pedro, Paulo e outros. Entretanto, a chamada mais assim impressionante foi a chamada de Moisés. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 3 do livro de Êxodo. Vamos fazer a leitura deste texto. Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Depois, vamos permanecer com as Bíblias abertas para outros textos. Diz assim o texto da Bíblia: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, que fez? O chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu. Que ele respondeu? Eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amoreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Há uma grande diferença entre chamada e vocação. Chamada e vocação. Vou repetir, chamada e vocação. Que, o que vem primeiro é a chamada. E Deus, então, às vezes, imediatamente vocaciona, ou às vezes deixa a pessoa passar um tempo para ser preparado, né? Tem alguns anos, às vezes a gente nem sabe o que Deus quer, mas Ele vai vocacionar definitivamente para aquela tarefa que Deus os chamou. Isso é bom saber enquanto estamos lendo sobre a chamada de Moisés. Todos nós conhecemos a história que, quando estavam completando 40 anos no palácio, Moisés estava começando realmente a sentir que Deus tinha alguma coisa para ele, mas não sabia o que. E ele então queria livrar o seu povo, o povo hebreu, da escravidão do Egito. Não sabia como. Então um dia estava passeando e então viu um egípcio batendo no hebreu. O que, que ele fez? Matou o egípcio. E as escrituras dizem, ele fez isso pensando que Deus tinha o quê? Um ministério para ele. Bom, depois de outro dia, saiu outra vez pronto para fazer alguma coisa pelo seu povo, para livrá-lo. Então, aí tinha dois hebreus lutando um contra o outro. Aí ele entrou no meio para fazer o quê? Separar os dois. E um deles olhou assim para Moisés e disse, você quer matar-nos assim como matou aquele egípcio? Então Moisés ficou com medo e fugiu. Medo de Faraó matar. E ele fugiu para Midian. Lá em Midian, casou e ficou quantos anos? 40 anos. Pense nisso primeiro, né? Ele sentia no seu coração que Deus tinha algo para ele, para livrar a sua nação das mãos do Egito. Mas não era a hora. Não era a hora. Precisava ele se familiarizar com o deserto. Precisava realmente ele acabar com esse negócio, vou matar você, vou agregar a briga, essas coisas. E colocou Deus, Moisés, perto de um homem de Deus, seu sogro. E ficou lá, quantos anos? 40 anos, estando preparando. Bom, vamos começar versículo 10. Acompanha a leitura. O que, que Deus disse para Moisés? Verso 10. Vem. O quê? Então, quer dizer, 40 anos atrás, ainda não estava o quê? A hora. Agora chegou a hora. Vem agora. Eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Este homem, Moisés, que há 40 anos atrás estava disposto o quê? A ganhar o tempo, a hora, queria que imediatamente fizesse, finalmente chegou o quê? A hora. O que, que ele devia fazer? Devia dizer, Senhor, olha, tu sabes, eu esperei 40 anos, finalmente chegou a hora, estou pronto, Senhor. Mas o que acontece? Ele vai colocando um obstáculo após o outro. Um após o outro. Vamos ver? O primeiro, verso 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu? Quem sou eu? E este será, perdão, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Sabe, quando a gente lê isso pela primeira vez, a gente fica pensando, olha, Moisés, um homem realmente ponderado. Afinal de contas, quem somos nós para assumir uma responsabilidade dessas? Mas não é isso. A questão é, Deus já conhecia quem? A Moisés. É Deus que está falando, sabe quem é Moisés e o que ele pode fazer. Ele não tinha nada para colocar como obstáculo e não ir. Porque Deus sabia quem era Moisés. Então essa questão de dizer, ah, Senhor, né, quem sou eu para ir no Egito, sabe? Sou coitadinho, não tenho capacidade. Nada disso. É Deus que chama, a pessoa só tem uma coisa a fazer, o que é? Obedecer. Deus foi realmente misericordioso. E no verso 12 diz assim, Deus lhe respondeu, eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Olha, Deus disse assim para ele, olha, isso não... Pode ficar calado, pode ficar quieto. Eu estarei com você. E eu, Moisés, olha, vou te dar agora um sinal. Você vai tirar o povo do Egito e vai trazê-los exatamente aqui. Para que eles, o quê? Me adorem. Me louvem. Aqui. Olha, vai. Moisés, Senhor, eu queria ter ouvido isso. Estou pronto. Mas não. Ele coloca o segundo obstáculo. Vamos lá, segunda desculpa. Versículo 13. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome, que lhes direi? Então, Moisés começa a colocar obstáculo, e obstáculo após obstáculo, e agora diz, olha, Senhor, está bem. O Senhor estará comigo quando eu vou a Faraó. Mas eu não vou falar só com o Faraó. Eu vou falar também com o povo de Israel. Olha, eles são complicados. Eles são hebreus, eles são complicados. E então se eles me disserem, quem te mandou, o que, que eu vou falar? Deus dá a resposta. Verso 14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. Assim serei lembrado de geração em geração. E a primeira coisa no verso 16 diz o quê? Vai! Vai, Moisés, e ainda lhe dá promessa. Versículo 18. Moisés, e ouvirão o quê? A tua voz. E no versículo 21. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando saídes, não será de mãos vazias. Senhor, então... Estou indo já. Ele foi? Não. Agora... Por que, que estão essas coisas na Bíblia? Deus coloca essas coisas na Bíblia porque sabe que nós também podemos ser como Moisés. Ah, Senhor, sabe, eu estou num trabalho tão bom, vou alargar esse trabalho para trabalhar em missões, trabalhar entre os índios, trabalhar em outro país, né? Senhor, como isso? Eu tenho uma família, sou casado, tenho dois filhos, três filhos. Como é que vai ser, Senhor? E nós vamos colocando o quê? Os mesmos o quê? Obstáculos de Moisés. Isso é uma lição para nós. Deus se compromete com Moisés que estará com ele, que vai ajudar, e ainda lhe dá sinal, disse, eles vão te ouvir, fica tranquilo, e ainda mais isso, olha, vocês não vão sair de mãos vazias. O que devia fazer Moisés? Tinha que dizer, Senhor, aguarda só fazer uma maleta e já vou embora. Deu o primeiro obstáculo. Quem sou eu? Deu o segundo obstáculo. Ah, o que o povo de Israel vai dizer de mim? E agora nós temos o terceiro. Capítulo 4, verso 1. Respondeu. Como está escrito na sua Bíblia? Respondeu. Deixa eu falar uma coisa sobre essa palavra, respondeu. Nós que somos pais, quando os filhos respondem, o que a gente faz? É? Ai, queridinho, fala outra vez a mesma coisa. Ah, repete. Que bonitinho, que lindinho. É assim? Não. Imagina com Deus. Imagina com Deus, gente. Responde a Deus. Bom, respondeu Moisés. Mas eis que não crerão. Já imaginou um negócio desses? Lá no versículo, capítulo anterior, versículo 18, o que diz? E ouvirão o quê? A tua voz. Agora ele disse, não vão, eu não creio, não acredito nisso. Não crerão, nem te acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu, eu tenho uma vara. Então lhe disse, lança na terra. Ele lançou na terra e ela virou cobra, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega ele pela cauda. Olha, se tem coragem de pegar uma serpente, a última coisa que você vai ter que pegar, o que era? É? A cauda. Porque ela faz o bote, né? Bom. Ele disse ao Senhor, verso 5, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais ao Senhor, mete agora a tua mão no peito. Ele o fez, tirando esse que na mão estava leprosa, branca como neve. Disse ainda ao Senhor, torna a meter a tua mão no peito. Ele a meteu no peito novamente e quando a tirou, eis que havia tornado como o restante da sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem na voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas do rio que vais tomar tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Vai, Moisés, pode ir, porque eu vou lhe dar poderes e maravilhas para você realizar. Vai. Está aqui sinais que eu dou. Vai, Moisés. Diante desta terceira palavra do Senhor, o que Moisés tinha que fazer, gente? É? Tinha que obedecer, tinha que ir. Olha, eu tenho tudo, irmãos, até sinais vou ter fazer. Mas veja, a quarta vez ele dá outra desculpa. Versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor. Ah, Senhor, esse ah, Senhor. Tem atrás uma mentirinha. Ah, Senhor, se eu pudesse eu iria, mas não dá. Né? Mas olha lá. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Com quem ele está falando? O tempo todo. Para ele dizer o não, para ele se desculpar, tinha uma voz bonitinha. Agora, quando chega para ele ir, diz, Senhor, olha, eu não tenho capacidade e tal, né? Se vocês abrirem a Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no testemunho de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, se não me falha a memória, Vamos lá, capítulo 7, testemunho de Estevão, no versículo 22, Atos 7, 22. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. É? É? Tá vendo o negócio? É? Sabia dar desculpas, mas aceitar a responsabilidade queria cair fora. Sabe que entre nós temos gente, no meio de todas essas igrejas do Brasil, pessoas que falam muito bem de futebol, conhecem todos os jogadores, os números deles, os apelidos sobre eles, a posição que eles jogam. Outros, então, falam das novelas, conhecem os nomes de todos os artistas e o que, que vai acontecer no dia seguinte, compram até livretos para adiantar as coisas. E quando chega a hora de dar um folheto, tem vergonha. Visitar alguém, pregar o evangelho, dar o seu testemunho. É como Moisés, sou de boca pesada. Nós temos que nos examinar nós mesmos, irmãos, se realmente nós estamos prontos a dizer ao Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Veja que diz o verso 11, respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? E verso 12, que diz a primeira parte? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Irmãos, olha, quando eu assumi o Oriente Médio, eu disse, Senhor, eu não falo mais o árabe como eu falava lá. Quando eu nasci e fui criado 18 anos vivendo no Egito, mas 50 anos no Brasil, já o árabe já não tinha muita coisa, não dava para. Como é que vou falar? Eu não tenho que ficar lá pelo menos um ano, dois anos para poder realmente. Mas isso não podia ser uma desculpa. Os irmãos não podem imaginar, a gente chega naquele país, Deus faz um milagre de voltarem nas coisas. E quando eu fui numa igreja no Líbano, e então o pastor disse assim, olha, você prega em inglês e tem uma pessoa para traduzir. E você ficou tantos anos lá no Brasil e tal. Falei, tá bem. Só que quando ele falava, me traduzia do inglês para o árabe, eu tinha que corrigir. Não há coisas, irmãos, que Deus não possa fazer em nós. Eu vou dizer uma coisa para vocês que não diria em outras igrejas. Eu fui várias vezes para a Índia. A Índia fala inglês. E então me convidavam para ser, como diretor regional, para ser então o orador oficial da conferência anual dos obreiros da APEC na Índia. Olha, o meu inglês não é tão assim para pregar e coisa, né? Eu aceitei. Então, tinha de manhã e à noite, durante uma semana. De manhã e à noite. Eu quero dizer para os irmãos, às vezes eu falava algo que eu mesmo não entendia. Estou falando sério para vocês. Estou falando sério, mas eles entendiam. Olha, uma coisa impressionante. Aí me convidavam no outro ano. Falei, eu tinha tudo para escrever, tudo. Não é, não, olha. Para Deus nada é impossível. Ir nesses países, conversar com pastores, conversar com as pessoas, conversar com a família. Como Deus abria as portas, como que Deus fazia lembrar as coisas, gente. 4 desculpas. Tá lembrando? Qual é a primeira? Quem sou eu? Coitadinho, né? Quem sou eu, né? Qual era a segunda? Qual o seu nome, Senhor? Vão me perguntar aos israelitas. Terceiro? Olha, Senhor, não crerão. E o quarto disse, olha, eu não sei falar. Vamos ver a resposta que Deus deu, né? Vai, pois, agora e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Aí vem, então, a última desculpa de Moisés, drástica, terrível. Versículo 13. Ele, Moisés, porém, respondeu, ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Por que não falou no princípio? Ele queria enrolar a Deus. Já imaginou um negócio desse? Fala isso no princípio. Senhor, pronto, não vou, acabou. Mas todas as coisas foram escritas para o nosso ensinamento, gente. Para nós sabermos o que responder. E aí de nós. O que aconteceu quando ele disse esse versículo? Olha, Deus, em outras palavras, Deus disse, olha, sabe de uma coisa, Moisés? Você vai na marra. Você vai na marra. Olha o versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, olha, se acendeu a ira de Deus sobre Moisés. Qual foi a situação? Ou a circunstância, a ira de Deus, o que foi? A ira de Deus foi de tirar de Moisés o maior e mais lindo privilégio de ser porta-voz de Deus para o povo. E disse assim, olha, você vai, só que a partir de agora você não vai transmitir a ninguém coisa nenhuma. Você vai ter que falar para com quem? Com seu irmão Arão. E seu irmão vai falar para o povo. Deus tirou o maior privilégio que uma pessoa pode ter de ser porta-voz de Deus para os outros. Vocês lembram o que aconteceu quando Moisés levou Josué para ir na montanha? E lá falar com Deus e receber os 10 mandamentos. O povo passava os dias e o povo então não entendia qual a diferença entre Moisés e Arão. Pegavam Arão e diziam, olha, você arranja para nós um Deus. Arranja para nós um Deus. Eles não entendiam que Arão era apenas o quê? Porta-voz de quem? De Moisés, não de Deus, de Moisés. E então Arão levou a nação toda à idolatria. À idolatria. Em 1959, na igreja que eu frequentava, veio um casal de missionários. Possivelmente alguns aqui devem lembrar. Eu sei que o sobrenome Taylor, da missão Novas Tribos. Ah, ele veio com a família. Alguém tem o primeiro nome? É? Carlos Taylor, obrigado. Carlos Taylor veio na igreja onde eu era. Eu e meu irmão estávamos lá, né? 59. E então ele trouxe a família dele, a esposa, os filhos, e cantaram até indígena, mostraram slides e tal. E no final, ele disse assim, olha, se alguém sente desejo de trabalhar entre os índios e tal, vamos orar, fecha os olhos, venha na frente. Ninguém foi na frente, ninguém. Mas depois ele modificou o apelo. E ele disse assim, talvez você não saiba para que Deus quer você, mas sente no seu interior que algo Deus quer fazer com você. Deixa seu lugar, vai na frente. Fomos 4. na frente. Foi meu irmão Dimitrios, foi Vassílios, foi o Ângelo Tótaro e Marli. Quatro filmes na frente. Nós não tínhamos ideia o que Deus tinha para nós. Nada. Mas aceitamos o quê? O desafio. Logo em 61 fomos para o seminário. Os quatro fomos para o mesmo lugar. Os quatro, dois são pastores, meu irmão pastor de ovelhas, eu pastor de cordeiros. Aí o Ângelo voltou para a Itália da igreja dos irmãos e Marli casou com o pastor. Nós não sabíamos, não tínhamos ideia o que Deus tinha. Mais tarde, Deus nos deu o privilégio de ser treinados, preparados e vocacionados para aquilo que Deus tinha para nós. Diante deste estudo sobre Moisés, eu gostaria de saber se, com você, talvez um casal, com filhos, sem filhos, talvez um jovem, moço, moça, sente que Deus tem algo para ele e não sabe o que é. Não sabe o que é. Mais tarde a igreja vai orar com você, quem sabe terá que fazer alguém como curso teológico ou não, né? E quem sabe o que poderá ser no futuro. A única coisa que eu quero dizer é que você não pode colocar obstáculos. Não pode. Lembra-se que nós somos o barro e ele é o oleiro. O que, que o barro pode falar para o oleiro? Nada. Ele que vai trabalhar em nós. Ele vai trabalhar na nossa vida. Então nós vamos orar. Vamos orar as nossas frontes, vamos fechar os nossos olhos e vamos estar orando em silêncio, em silêncio. Se alguém que sente isto, né? Então você pode vir aqui na frente. Eu gostaria de orar com você, o pastor também pode vir orar por você aqui na frente, não é? A igreja poderá orar por você. Talvez não tenha ideia o que Deus tem para o futuro, gente. Eu olhando para trás, eu fico louvando a Deus, agradecendo a Deus. Porque naquela ocasião, fomos à frente. Fomos depois para ser preparados. E Deus nos dá o privilégio de sermos porta-voz dEle para aqueles que precisam de nós. Vamos fechar os olhos, um período de silêncio, deixa que Deus fale ao seu coração. Não seja como Moisés, que acabou perdendo esse privilégio de porta-voz de Deus direto para o povo. Se você sente que Deus quer algo de você, não sabe o que é. Alguns talvez já sabem. Então eu convido você, com todos os olhos dos demais fechados, você levante e venha aqui na frente. Venha, pode vir aqui na frente. Nós vamos orar por você, para que Deus realmente mostre o caminho em que área você vai servi-lo no futuro. Se tiver alguém, deixa seu lugar. Pode ser um casal, pode ser um jovem, uma jovem. Deixa seu lugar. Vem aqui na frente. Nós vamos orar. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pastor Patrick, por favor. Pastor Patrick vai orar por eles.
Eu fico emocionado porque aconteceu comigo exatamente a mesma coisa.
Amém.
E demorou 20 anos até que Deus deixasse claro o que Ele tinha.
Amém.
Então, eu fico feliz de ver vocês e Deus guarde esse desejo E Ele é o primeiro interessado em apontar e mostrar o caminho no momento certo. Senhor Deus, muito obrigado.
Amém.
Por essa história, essa vida de Moisés registrada nas Escrituras para o nosso ensino.
Uhum.
Senhor Deus, nos livra da dureza, da incredulidade, da falta de confiança. Que é tão fácil a gente deixar alimentar e habitar no nosso coração. Te dou graças, Deus, pela vida da Maiara, pela vida do Mateus, do Vinícius, da Vanessa, da Aline aqui na frente. Obrigado porque o Senhor continua chamando, o Senhor continua despertando corações, vidas. E sou grato, Deus, por esse gosto que o Senhor está nos dando nesta manhã de ver jovens dispondo as suas vidas para serem instrumentos nas Tuas mãos. Senhor Deus, vai dirigindo esses nossos queridos naquilo que é o Teu querer. Que eles se deixem direcionar por Deus, pelo Teu Espírito. O Senhor vai usar talvez pessoas, que eles sejam atentos e livra-os de colocarem obstáculos e empecilhos para aquilo que o Senhor tem como projeto para eles. Senhor Deus, guarda-os fisicamente, guarda-os espiritualmente, que eles cresçam, amadureçam e se tornem porta-vozes do Senhor Deus no Teu reino neste mundo. Senhor Deus, guarda-os do maligno, livra-os do mal, Senhor Deus, que eles sejam guardados preciosamente nas Tuas mãos e possamos ver essas vidas desabrocharem e realmente serem poderosos nas Tuas mãos. Não que eles sejam especiais, mas Cristo neles é o que importa. E que de fato então Cristo habite inteiramente, exclusivamente no coração e na mente deles. Para que esse evangelho que liberta, que salva, continue sendo proclamado com pessoas ousadas, corajosas. Senhor Deus, também as famílias que eles representam, que os pais sejam instrumentos também para ajudá-los e encaminhá-los naquilo que é o Teu querer. Senhor Deus, que nós como liderança, como igreja, também tenhamos sabedoria e discernimento e percepção de como ajudá-los também nesse processo, nessa caminhada, Deus. Muito obrigado. Ser com eles, ser com os demais que talvez não levantaram, mas que tem ali o teu toque, que também cada um seja também um instrumento nas Tuas mãos. Abençoa o nosso irmão Vassílios também, ele, a sua esposa. Obrigado por essa vida de exemplo, de serviço, de entrega. Guarda-o, Senhor Deus, guarda esse casal, a sua família, e que continue sendo bênção e instrumento para despertar outros a também colocarem as suas vidas ao Teu dispor. Obrigado porque Tu és o oleiro e o Teu projeto é sempre de paz e de amor. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, amém, amém. Antes de eles sentar, vocês olham para eles. Olham, lembrem e orem por eles. Eu vou pedir que o pastor Patrick me mande os nomes desses queridos irmãos que estão na frente para a gente estar acompanhando e orando. E orando. E dê um abraço de encorajamento, tá? De ânimo, para que realmente eles insistam naquilo que Deus tem para eles realizar. Pode sentar, tá bem? Obrigado, Patrick. Uma palavra final, especialmente para os pais. Para os pais. Eu quero dizer para os pais o seguinte, que os filhos, nossos filhos, não nos pertencem. São herança do Senhor. Nós somos apenas mordomos relacionados aos nossos filhos. Existe... O que acontece muitas vezes nas igrejas é que quando a criança nasce, né, então a gente vem para apresentar para o Senhor. Não é assim? E muitas vezes, se é menina, então tem até um, né, botam na cabeça, grudam, só para saber que é menina, né? E assim também para o menino. A gente tem visto o seguinte, eles, os pais, vêm, e às vezes os avós também, e trazem então a criança assim, nos braços. E o pastor então faz algumas perguntas. Vocês se comprometam educá-lo no caminho do Senhor? E a gente que está assim sentado como vocês, vê eles fazendo assim. Vocês se comprometem em trazê-lo na igreja? Então, vocês entregam ele nas mãos do Senhor, todo mundo, né? Os pais, os avós, todo mundo assim. Acontece que as crianças vão crescendo no ambiente da igreja, não é? Vão para o acampamento, MAB, e de repente sentem, na idade de adolescente ou jovem, sentem o desejo de servir ao Senhor. Ainda não sabem, mas então, vem em casa e diz: pai, mãe, olha, eu vou ser pastor, eu vou ser missionário. O pai olha e diz: que isso, rapaz? Que isso? Você vai ser igual ao seu pai. Ele é advogado? Ele tem que ser advogado. A mãe diz para a menina: quando você crescer, vai ser como a mamãe, como a minha avó, minha mãe. Então vai ser professora. Pronto. Não é assim, gente. Deus tem uma vocação para os nossos filhos. E nós temos que realmente entender isso e apoiar isso e ajudar. É Ele que vai fazer. E você, como pai e mãe, obedeça. Amém.